CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
A pesquisa brasileira no topo do mundo. E quem nos levou até lá? Uma mulher que passou boa parte da carreira cercada pelo machismo, atacada pelo preconceito e estimulada a desistir com o argumento de que não daria certo. Para nossa sorte, a resiliência e o amor pelas bactérias venceram. A engenheira agrônoma e pesquisadora Mariângela Hungria é a primeira mulher brasileira laureada com o Prêmio Mundial da Alimentação, concedido pela Fundação World Food Prize. É o Nobel da Agricultura Mundial. Você tem ideia do que isso significa? O CBN Entrevista de hoje vai te ajudar a entender o tamanho da obra da doutora Mariângela e por que o prêmio é sim um feito histórico. Doutora Mariângela, bom dia, bem-vinda ao CBN Entrevista. Prazer enorme recebê-la aqui.
Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui.
Doutora, a senhora já processou a notícia do prêmio?
Olha, não processei duas coisas. Primeiro, ter sido laureada, né? Que jamais sonharia na minha vida em atingir isso, que é o apogeu da carreira que eu tracei para minha vida. E segundo, também ainda não consegui processar o impacto que está tendo em termos de notícia, de mensagens que tenho recebido. Tem sido extremamente gratificante.
Aliás, como é que a doutora recebeu a notícia?
Ah, foi até meio engraçado, sabe? Porque esse aí, então, é conhecido o Nobel da Agricultura, como Nobel da Agricultura, e até vou explicar aqui por quê.
Por favor.
Porque nas categorias do Prêmio Nobel, não tem a categoria produção de alimentos, agricultura, segurança alimentar, que é uma coisa fundamental para a humanidade. Daí, em 1970, a gente tinha um engenheiro agrônomo que se empenhou em terminar a fome do mundo. Como? Porque as pessoas estavam muito preocupadas, porque tinha a teoria malthusiana de crescimento exponencial da população, mas, ao mesmo tempo, a alimentação não estava crescendo, já estava faltando alimento. Então, se previa uma grande fome no mundo. Então, esse engenheiro agrônomo, através de melhoramento de plantas, principalmente de milho e de trigo, e adubação química pesada, ele provou que era sim possível aumentar muito a produção de alimentos. Ele conseguiu tirar milhões de pessoas da fome e deu uma perspectiva para a humanidade. Por causa disso, e como não tinha uma categoria de alimentação no Nobel, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970. E daí, em 1985, ele criou uma fundação com o nome dele, onde ele resolveu que seria dado um prêmio equivalente ao Nobel em tudo, até em pompa, mas que fosse para essa categoria que ele achava mais importante. Então, veja, é o prêmio mais importante de alimentação do mundo, em geral ligado à agricultura, por isso que ele é chamado Nobel da Agricultura. Quando que eu ia imaginar aqui do interior do Paraná, sabe, lutando com todas as dificuldades que a gente tem de fazer pesquisa, desenvolvimento tecnológico no Brasil, eu ia lá receber esse prêmio?
Foi telefone, foi e-mail,
então,
foi WhatsApp, SMS.
É uma semana muito especial lá nos Estados Unidos, em Iowa, que é conhecido como o nome desse pesquisador era Norman Borlaug, então é conhecido como o diálogo, semana do diálogo de Norman Borlaug, onde são discutidos os temas mais top da área de alimentação. E eu recebi por e-mail que eles queriam falar comigo, e o e-mail dava a entender que era para eu dar uma palestra lá. Nossa, eu me senti tão honrada. Então nós marcamos uma videoconferência e eu comecei a falar loucamente ali, nem sei como eles não desistiram de dar o prêmio, falando essa aí é insana mental, porque eu estava muito feliz. Eu falei, ai, olha, não acredito que vocês me convidaram para dar uma palestra, eu vou falar dos biológicos no Brasil, porque a gente tem sustentabilidade e tal. Muito obrigado, uma honra enorme, já bloqueei a agenda. Daí eles pararam e falaram assim, tá, tudo bem, a gente pode falar agora? Eu fiquei envergonhada, falei, ah, tá bom, desculpa, que eu me empolguei, né? E eles falaram, não, você vai poder falar bastante, mas só que não é uma palestra, você ganhou o prêmio.
Uau.
E eu assim, que prêmio? Eles... O prêmio.
O prêmio,
né? E eu, umas três vezes, mas que prêmio? Porque eu não podia acreditar, né? E daí eu comecei a chorar, fiquei muito emocionada, E eles falaram daí que tinha sido por... Que eu não... O comitê, né? Eles não podem falar quem é o comitê, mas que tinha sido, inclusive, por unanimidade, o que é raro lá, porque, em geral, a premiação divide em duas, três pessoas no mesmo ano. Então, eu, né, mulher, já foram 56 laureados, eu sou só a décima mulher, eles também falaram que isso era muito importante, a primeira no Brasil, e sozinha, né? Nossa, é muita areia pro meu caminhão, viu?
Você imaginou em algum momento, doutora, que chegaria a vez desse prêmio?
Não, foi, jamais.
Foi, olha, algo pelo qual a doutora trabalhou?
Não, não, não mesmo. Olha, inclusive eu acho assim que a vida tem sido, me dado muita recompensa profissional. Eu já ganhei vários prêmios e eu jamais esperei ganhar todos esses prêmios. Esse ano, por exemplo, já fiquei muito emocionada com um que foi Mulheres na Ciência, por trajetória na área de ciências exatas do CNPq. O Conselho Nacional de Pesquisa sempre foi muito importante na minha carreira, porque eles ajudaram a financiar meu laboratório aqui em Londrina, que começou do zero. Uhum. Então, eu fiquei muito emocionada, eram 600 candidatas, né? E já também um Lenovo no exterior da Coreia do Sul, vários prêmios. Uhum. Mas eu não sei isso, porque, olha, é um trator a vida da gente, tá? Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, a gente vai trabalhando, não tem tempo realmente para ficar pensando, eu vou, se possível, ganhar esse prêmio, aquele. A gente só vai trabalhando. Eu acho que, de repente, essa falta de compromisso em querer ganhar um prêmio, talvez atraia, viu? Porque atraiu para mim sem eu jamais pensar.
É o que torna ainda mais especial a premiação.
Exato.
Doutora Mariângela, por onde a gente começa a descrever para o nosso ouvinte internauta a trajetória do seu trabalho?
Às vezes as pessoas se interessam assim e perguntam, quando que você começou a gostar disso? Pode ser por aí,
por
pela
favor,
infância?
Por favor.
Então, eu acho que era dessas crianças assim que foram agraciadas com a felicidade de já saber o que quer desde criança. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha assim um espírito meio científico, eu ficava mexendo na terra, eu era daquelas crianças bem chatas que fica perguntando tudo e enche a paciência dos adultos, mas tinha uma pessoa que eu não enchia paciência, que tinha muita paciência comigo, que era a minha avó. E minha avó era professora de ciências e ela estimulava muito, me explicava as coisas, ela trabalhava, dava aula em escola pública estadual, cuidava da casa, mas ela tinha sempre tempo para mim, para fazer experiência no quintal, para ler livros comigo. Ela tinha os livros de ciência, mostrava as figuras. E daí, quando eu tinha 8 anos, ela me deu um livro, o título até assim, parece Indiana Jones, né? Caçador de micróbios, e era a vida dos microbiologistas, todos homens, tá? E daí mas no dia seguinte eu falei, ai, vó, eu quero ser microbiologista, mas fiquei com aquela dúvida, e acho que minha avó percebeu, sabe, que realmente todos eram homens, mas e quase todos ligados à medicina. Eu falei, mas não quero na área médica, não. Daí minha avó me deu a biografia da Madame Curie, né, que foi uma físico-química excepcional, ganhou 2 prêmios Nobel. Daí eu falei, nossa, pode ter mulher cientista, então eu quero ser uma cientista da área de microbiologia. Mas então eu não queria a área médica, e eu sempre me sentia muito triste quando eu via pessoas passando fome. E daí eu falei, vó, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a não passarem fome. Então era natural que eu fosse para agronomia, né? Então eu cursei engenharia agronômica na USP, em São Paulo, mas sempre com aquela ideia de que eu queria biológicos na agricultura. Então, realmente, foi uma vocação desde a infância.
Como é que foi cursar agronomia numa época em que era um curso eminentemente para homens?
Então, foi uma escolha, porque para produzir alimentos eu tinha que ir para
agronomia,
agronomia. Era uma carreira extremamente masculina, uhum, né? Como todas as engenharias, ainda hoje. A agronomia hoje está um pouco melhor, mas algumas engenharias são extremamente masculinas. E o pior, sabe, que eu acho assim, não é o fato de ser masculino, é o fato de ser muito machista, é, né? Porque
esse
você
é
pode
problema,
ter,
né?
Esse que é o problema. É. Você pode ter 100 homens e não ter um ambiente machista, mas aquele era um ambiente extremamente machista. Em geral, as universidades de engenharia têm um ambiente, até hoje, infelizmente, extremamente machista. Eu converso muito com as engenheiras e elas contam dessas dificuldades. Então, ali naquele ambiente, e daí vamos voltar lá no Norman Borlaug. O que, que aconteceu? Ele tinha ganho o prêmio em 1970. Eu entrei na faculdade em 1976. E essa foi chamada a Era da Revolução Verde.
Sim.
Que era dele, né, dessa produção de alimentos usando altos níveis de adubação química. E olha lá, eu queria trabalhar com biológicos. Todo mundo falou que não tinha mínima perspectiva. E realmente foi uma época muito importante para o Brasil. Foi a época que a gente entrou nos cerrados, começou a produção de alimentos, muita adubação química. E foi muito importante. Só que não havia espaço para os biológicos, porque achavam que os biológicos não poderiam desempenhar esse papel. Então estava eu lá, mulher, querendo trabalhar com biológicos, num ambiente machista, mas as coisas sempre podem piorar um pouquinho, né?
Sério, doutora?
E daí, no segundo ano da faculdade, ainda fiquei grávida de acidente. Nossa, foi um escândalo, sabe? Depois, logo depois também tive uma filha com necessidades especiais. Então eu terminei a faculdade, veja só, eu era uma ótima aluna, sempre fui bastante, bastante estudiosa, mas cheia de preconceitos. Eu falo assim que eu era a pessoa mais improvável do mundo, porque era mulher com duas filhas, uma com necessidades especiais e querendo trabalhar com biológicos. O que as pessoas falaram para mim, que eu nunca ia dar em nada, que eu tinha feito todas as escolhas erradas na vida, olha, nem falo quantas vezes eu ouvi isso.
O que é que te sustentou na sua jornada?
Cozado, sabe, isso aí era tantas pessoas
falando que não, ia dar certo,
mas
né?
Eu nunca desviei um centímetro daquilo que eu tinha desejado para mim. Eu tive muitas oportunidades, a própria parte dos químicos, eu tive vários convites depois, eu queria trabalhar nessa área. Era uma área também que tinha muito dinheiro para pesquisa.
Sim.
Porque, veja só, eu queria ser cientista, pesquisadora. Você está no início da carreira, você está cheio de gás, cheio de ideias, cheio de sonhos. É muito difícil você ficar numa área que não tem pesquisa, que não tem recursos,
sim,
que as pessoas não acreditam naquilo. Mas eu não sei, eu acho que essa convicção que era desde criança, eu nunca, nunca, nunca pensei em mudar diária, sabe? Eu falei, eu vou, não, é isso que eu quero. Aí eu posso pagar minhas contas, é claro, tinha, sim, família, tudo, tinha, né? Eu tive bolsa de mestrado que era muito boa, dava para sustentar. Depois de doutorado, já fui contratada no doutorado. Então, falava assim, não quero ser rica, uhum, mas eu preciso pagar minhas contas. Especialmente que minha filha mais nova precisava de tratamento médico especializado, né? Mas pagando as contas, eu quero fazer aquilo que eu acredito, aquilo que o meu coração fala que eu tenho que fazer.
E sempre foi assim. Doutora Maria Ângela, e a Embrapa?
Então, a Embrapa, o que que aconteceu? É. Eu fiz também o mestrado lá em Piracicaba, na USP, e daí tinha essa mulher super poderosa, que era a mais poderosa do Brasil na minha área, e também tinha grande nome internacional. E ela ficava lá na Embrapa do Rio de Janeiro.
Qual o nome?
A doutora Joana Doberainer.
Tá.
Daí eu falei, nossa, então é com essa mulher que eu tenho que ir, senão eu também nunca vou conseguir emprego na área, porque ela mandava no Brasil, né? Na pesquisa do Brasil nessa área de biológicos e micro-organismos na agricultura. Daí ela me convidou, eu fui para lá fazer o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a tese na Embrapa Agrobiologia. E 8 meses depois que eu estava lá fazendo o doutorado, ela me chamou e falou assim, eu quero contratar você. E tinha uma fila de gente lá esperando. Eu só estava lá 8 meses, sabe? E daí fiquei, mas eu? Improvável? Ela falou, é você e mais ninguém. A doutora Joana foi minha mentora científica. Eu acho assim que eu aprendi a ser cientista com ela. Aprendi a batalhar. Ela batalhava muito por recursos para pesquisa. Eu aprendi com ela isso, que nós pesquisadores temos que ir à luta para conseguir esses recursos. E ela realmente era uma mulher brilhante. Ela inclusive foi candidata a Nobel de Química, né? Porque não tenho de produção de alimentos, nem de agronomia. Ela era engenheira agrônoma também. Ela era tcheca, mas se naturalizou no segundo ano que estava no Brasil, amava o Brasil e fez muito pelo nosso país. E eu acho assim que ela era também não só uma cientista à frente do seu tempo, ela faria 100 anos o ano passado, nós até fizemos um workshop de homenagem para ela, fizemos também uma exposição que ficou lá no Congresso, muito bonita, dela e do César Lattes também, grande físico brasileiro que também faria 100 anos, mas eu acho também que ela era uma pioneira em direitos das mulheres. Porque para você ver, né, eu estava lá, entendeu? Eu tinha 2 filhas, não tinha uma pessoa da família morando perto que pudesse me ajudar. E ela não viu essas limitações em mim. Havia homens ali descompromissados, tudo. Não, ela viu o amor, quanto eu me dedicava à ciência. Então, ela nunca viu uma limitação pelo fato de eu ser mãe, de eu ter uma filha especial, que muitos homens falavam, ah, isso aí vai dar trabalho, tem que levar a filha no médico, né? E isso foi há quase 45 anos atrás. Então, eu acho muito triste que ainda hoje a gente... Quando eu ouço ainda hoje, assim, ah, aquela mulher lá tem filho doente e tal. E o que dói mais é quando eu vejo ainda hoje esse tipo de preconceito vindo de mulheres em relação a mulheres.
Das próprias mulheres.
É. Então, essa é uma outra grande qualidade da minha mentora, que eu vejo dela ser uma pioneira também nos direitos de mulheres, e saber que, ó, eu era mais improvável e ganhei, entendeu? Não tem nada a ver, sabe? Eu jamais seria uma boa pesquisadora se eu não tivesse sido mãe. Eu amo minhas filhas, elas que me impulsionaram, e quem mais me estimulou na vida foi minha filha especial, sabe? Porque eu realmente queria um mundo melhor para ela, e um mundo melhor para as pessoas com necessidades especiais, inclui um mundo com uma alimentação mais sustentável, com menos poluição, com menos tudo. Eu quero um mundo melhor para eles. E isso, sabe, quando você tem um filho, você ama muito, você quer fazer o melhor.
Sem dúvida.
Então,
foco e dedicação permanente.
Eu nunca seria uma pesquisadora boa se eu não fosse mãe, eu acho. E eu também nunca poderia ser uma mãe boa se eu não fosse tão realizada profissionalmente como eu sou de pesquisa. Então, eu acho assim, a gente tem que tem o direito de querer, não é todo mundo que quer ser mãe, não é todo mundo que quer ter uma profissão, mas a gente tem o direito de ser aquilo que a gente quer, e ser 2 coisas ou 3 coisas, o que for, é a nossa escolha, e a gente faz o melhor que pode em todas elas.
Doutora Mariângela, em 15 minutos de conversa, a senhora já citou pelo menos uma meia dúzia de vezes segurança alimentar. Atualiza a gente. Qual tem sido a contribuição da microbiologia no combate à fome e em defesa da segurança alimentar?
Então, o que aconteceu? Eu trabalho com os micro-organismos em substituição parcial ou total aos fertilizantes químicos.
Tá.
E o que acontece? A agricultura, na larga escala que a gente faz no Brasil, não tem jeito, sabe? A gente precisa colocar fertilizantes químicos, porque é muita extração. Extração é diferente do que você está numa floresta ou numa pequena propriedade de agricultura orgânica, onde você consegue repor restos culturais, onde você tem a ciclagem de nutrientes da floresta. A agricultura, como nós temos aqui, produção de alimentos, a gente só tira, tira, tira. Então, a gente tem que repor. compor com fontes externas, e não existe fonte externa hoje de forma orgânica, natural, que consiga repor tudo que nós estamos tirando para a alimentação. O que que acontece? Quanto mais a gente puder colocar biológicos em vez de químicos, melhor. E é isso que eu dediquei minha vida. É. Só que daí, qual que foi a grande diferença que eu acho que também contribuiu para esse prêmio? Em 1991, daí eu deixei lá a Embrapa com a doutora Joana Doberaine e vim para Londrina, mais uma vez pelos meus amores, né, minhas filhas, que especialmente a mais nova, que precisava ter mais acesso à saúde, escolas especiais. E chegando aqui, eu comecei do zero, não tinha nada, nada, nada. Eu recebi um laboratório totalmente vazio. Mas, por outro lado, às vezes das dificuldades surgem as oportunidades. A oportunidade foi que daí ia ser meu grupo de pesquisa, que eu ia ser a líder, então eu tinha mais autonomia para aplicar aquilo que eu achava. E o que eu achava, conhecendo ainda os agricultores aqui no Paraná, amo de paixão o Paraná, porque é o tipo de agricultor que eu gosto, de agricultura, é pequena, média, é muito ligada com sustentabilidade, mas eu vi assim, eu tenho que ter uma visão diferente do que o mundo está tendo de biológicos. Eu quero chegar para o agricultor e falar, você vai conseguir ter o máximo de produtividade, igual ou maior do que se usasse químicos. Mas, além disso, você vai estar ajudando a saúde do solo e o meio ambiente. Eu não podia ter aquela visão de falar para ele que ele só ia ajudar o meio ambiente a fazer alguma coisa saudável. Então, eu sempre selecionei micro-organismos e tecnologias que permitissem o máximo da produção.
Perfeito.
Essa foi uma visão única
no mundo. Que escalasse ganhos também para o seu parceiro agricultor, né?
Que o mundo estava selecionando muito só para ser ecologicamente correto, ambientalmente correto. Não, eu falei, vai ter que ter o máximo de produção.
Não dá para ser romântico o tempo todo, né?
Não dá. E a gente nem tem direito de pedir para o agricultor, você contribui para o planeta, mas produz um pouco menos, diminui seu lucro. Não dá. Então, eu acho que essa foi a visão diferente e daí trabalhando muito nisso, porque não é fácil, mesmo na natureza, você encontrar aqueles que vão ter o máximo de produção, porque não existe na natureza nada assim. Você tem que realmente melhorar que consiga produzir 6 mil quilos de soja, 14 mil quilos de milho, entendeu? Então você tem que trabalhar muito naquilo. E foi o que eu fiz e o que aconteceu? Contribuir, né? Não sozinha, vá com grupos de pesquisa, com pesquisadores e tudo. Também não é do dia para a noite, olha, ao todo tenho 4 décadas de pesquisa com isso, mas hoje o Brasil tem a liderança no uso desses micro-organismos na agricultura. E só para ter uma ideia, né, a soja é meu carro-chefe, trabalho aqui em Londrina na Embrapa Soja. Só no caso da soja que a gente consegue substituição total do fertilizante nitrogenado, A economia na última safra, porque a gente deixou de importar e usar fertilizante nitrogenado na soja, foi de 25 bilhões de dólares.
Bilhões de dólares?
Bilhões. Olha essas bactérias maravilhosas. Por isso que eu sabia desde criança que eu amava esses micro-organismos. E tão importante quanto isso, a gente no Brasil, a maior contribuição de emissão de gases de efeito estufa é na agropecuária. Ao contrário dos Estados Unidos, Europa, que são as indústrias, é o setor automobilístico. Então, a nossa contribuição é que só nesse caso da soja, de novo, a gente deixou de liberar 230 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, esses micro-organismos realmente contribuem muito para a produção de alimentos. Não, sem eles, hoje, não tenho dúvidas de falar que nós não seríamos os maiores produtores e exportadores de soja, só por causa dele, porque seria inviável economicamente. E soja, só um exemplo, né? Ela é muito importante na nossa alimentação. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, eu não como soja. Eu falo, isso é que você não pensa.
Presta atenção.
Você come frango, você come ovo, você come porco, você toma bebida láctea, come biscoito. Começa a ler lá que você vai ver como você come soja e não está sabendo.